Senhoras e senhores deputados, agradeço que retomem os vossos lugares para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos então continuar. A próxima declaração política é a do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Para o Bloco de Esquerda, a acuidade, a gravidade e a emergência do que está a passar na Ilha Terceira, em resultado das decisões da administração norte-americana, é de facto ímpar. Como tal, exige, pela sua dimensão e profundidade, respostas novas, bem como a assunção das responsabilidades a quem de direito. E a nossa região não pode abrir mão dessas responsabilidades nem das consequentes reparações devidas e exigíveis. O Bloco de Esquerda não pactua com o inusitado barulho que se fez na última semana, durante a qual proliferaram as reivindicações de determinados setores políticos e económicos, aos quais, tentando exacerbar bairrismos subterrâneos, mais não visam do que esconder os principais causadores da calamidade social, económica e ambiental vivida na Ilha Terceira. Até mesmo escribas partidários do Governo Regional reinventam a história do nosso país para acobertar os verdadeiros causadores deste trágico problema social. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, de mais de 2.000 pessoas lançadas no desemprego. Não esqueçamos, o maior desemprego coletivo, o maior despedimento coletivo da história da autonomia numa ilha com 55 mil habitantes, e muitas destas 2.000 pessoas anunciadas já sofrem nas suas vidas este flagelo. Estamos a falar de uma quebra abrupta da economia da ilha. Estamos a falar de uma pegada ecológica sem precedentes na nossa região. Perante este cenário dantesco, é da mais elementar justiça que a região exija da administração norte-americana, assim como do Governo da República, a justa compensação. Na nossa ótica, não estamos a falar dos méritos e deméritos do Governo Regional. Não estamos a dizer se o plano de revitalização económica da Ilha Terceira, apresentado pelo Governo, foi feito numa noite ou foi feito num dia. Estamos a falar da obrigação imperiosa do Governo Regional em defender, sem tibiezas, o presente e o futuro de milhares de pessoas e suas famílias, com particular incidência e preocupação para jovens e crianças. Nesse sentido, a hierarquia de responsabilidades apontadas no referido plano de revitalização tem o nosso acordo. É evidente que este plano não pode, para acudir a uma emergência, ter como reverso o prejuízo de outras ilhas, seja de que maneira for. É claro que as eventuais colisões de interesses devem ser assumidas e corrigidas, pois o plano de revitalização referido, como qualquer outro plano, está sempre sujeito a melhorias. Contudo, não podem eventuais erros, omissões ou falhas servir de pretexto para ofuscar aquilo que é essencial. Hoje o que urge é lutar pelos nossos concidadãos e concidadãs, lutar pelos açorianos e açorianas e não pelos nossos eleitores ou eleitoras. E tudo aquilo que seja branquear responsabilidades ou criar manobras de diversão não ajuda nesta luta. A placidez, Até mesmo o desprezo que numa primeira fase esta questão mereceu do governo PSD-CDS não augura nada de bom e contrasta indecentemente com a rapidez e eficiência com que o mesmo governo corre a salvar qualquer banco. Após o facto consumado, lá se decidiu a formar, não sabemos quando nem como, um grupo de trabalho para estudar o problema. Tudo é feito lentamente, reservadamente, com muita prudência, pois não são as pessoas, a ilha, a região autónoma dos Açores que mais importam ao Governo da República. O que importa e sempre importou é o seu alinhamento ideológico com os arvorados polícias do mundo. Estes não podem ser beliscados. É esta a palavra de ordem dos servos da gleba, leia-se Governo da República, aos desmandos do senhor seu amo, leia-se Administração Norte-Americana. Na mesma linha, e apesar dos seus esforços, o Governo Regional não obteve do Partido Socialista Nacional um categórico apoio às suas propostas. O mais que ouvimos de António Costa e de Carlos César foi que o assunto era muito importante e, por consequência, o Primeiro-Ministro deveria assumir o comando de todo o processo. Para quem quer assumir a candidatura a Primeiro-Ministro do país, existe outro tipo de compromissos para com os portugueses e portuguesas desta e de qualquer outra região. Todos estes factos mostram em evidência que este processo será duro. Às esperadas manobras políticas da administração norte-americana, junta-se desde já a falta de empenho de responsáveis e dirigentes políticos na República. Por tudo isto, não podemos ser nós, nos Açores, a dar tiros nos pés. Por outro lado, tirar lições desta situação não fará mal a ninguém. Atravessamos no país e na região a maior crise social e económica da democracia e na Ilha Terceira esta crise será ainda mais profunda. Se a palavra de ordem de hoje é trabalhar para minimizar os estragos, tal não nos pode impedir de olhar para o futuro e perspectivar os Açores do futuro. É mais do que tempo de olhar para a situação geográfica dos Açores noutra dimensão, que não seja a que nos quiseram impor, como se a nossa posição geoestratégica só pudesse servir a guerra e ainda por cima a guerra de outros que não a nossa. A nossa verdadeira guerra é tirar partido desta posição estratégica para desenvolver os Açores e levando para novos patamares de desenvolvimento económico e bem-estar de quem aqui vive. Ou dito de outra maneira, ter uma estratégia própria e não um modus vivendi imposto por outros, sejam eles quem forem. Quer isto dizer que os ensinamentos de hoje devem servir para meter tabus antigos no lixo, ousando pensar a nossa posição geoestratégica como fator de desenvolvimento civil e económico, a que a economia do mar, por exemplo, não é de toda alheia. Não basta defender, no ordenamento jurídico nacional, as prerrogativas constitucionais que nos cabem quanto ao domínio marítimo. Isto é importante, sem dúvida, e nessa batalha o Bloco de Esquerda ombreará com quem nela estiver. Mas como cada vez mais vozes afirmam, a defesa do Mar dos Açores faz-se sobretudo através do conhecimento. Conhecimento em parcerias, como é óbvio, mas a partir dos Açores. Por isso, para nós, Bloco de Esquerda, avançar para a implementação de um Centro de Investigação Pública Internacional das Ciências do Mar é vital para os Açores e, consequentemente, é vital para o país. É nossa convicção que nesta área fundamental para o nosso futuro coletivo, avançar para este desiderato é o caminho certo. E será também a prova de que aprendemos com os erros do passado, que os tabus estão a ser derrotados e que a nossa forma de estar é e será os Açores primeiro. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A situação que se vive na região, em toda a região, é de facto, assume contornos de grande gravidade e alguma tragédia. Aliás, terei a oportunidade de abordar ainda alguns desses aspectos durante esta semana, mas relativamente ao cerne da declaração política que nos foi trazida aqui pela deputada Zoraida Soares do Bloco de Esquerda, gostaria também de tecer algumas considerações. E se é verdade que a região, no seu todo, necessitaria de um plano de revitalização, não é menos verdade que a situação que se vive, não hoje, mas que se vive há alguns anos já, na Ilha Terceira, assume de facto os contornos de uma grande tragédia social e económica. E, como tal, e já o dissemos quando emitimos opinião sobre o plano de revitalização económica da Ilha Terceira, julgamos que é fundamental que se olhe para a Ilha Terceira com um olhar diferente. E, portanto, daí termos manifestado o nosso apoio genérico ao plano que foi apresentado pelo Governo, ainda que consideremos que tem algumas lacunas, designadamente pelo facto de não ter nenhuma medida direcionada para o apoio aos trabalhadores. Diretamente, não tem, Sr. Deputado, não tem, não tem, Sr. Deputado, não tem. Relativamente à questão das responsabilidades, é bom que fique claro. É evidente que as responsabilidades têm a ver com os órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores, designadamente com os governos regionais, não só com este, não só com os anteriores do Partido Socialista, mas com todos os outros. Porque a verdade é que relativamente à Ilha Terceira, entendeu-se sempre que a permanência dos Estados Unidos e a utilização daquela infraestrutura seria uma coisa ad eterno. Se quem assim pensou, pensou mal, porque se sabe que os Estados Unidos não têm nem amigos permanentes, nem amigos de ocasião, têm apenas interesses. E as palavras não são minhas, são de um senhor que todos conhecem e alguns têm como referência, por acaso eu não tenho, mas que é o senhor Henry Kissinger. Foi ele que disse isso. E, portanto, quem alguma vez pensou ou alguma vez lhe passou pela cabeça que os Estados Unidos, enfim, são nossos amigos, não é bem assim. Os Estados Unidos têm interesses. Têm interesses aqui, como têm noutras partes do mundo, e não têm amigos. Quem o disse foi o Sr. Henry Kissinger.
E grande senhor.
Na sua opinião, na minha, eu por acaso não é, mas tudo bem. Mas tem responsabilidade a região. Mas tem um responsável, que é o Estado português. O Estado português e todos os governos que estiveram à frente de Portugal, dos destinos de Portugal, desde que os Estados Unidos começaram a utilizar esta infraestrutura militar. E têm responsabilidades porque tiveram sempre uma posição servilista, uma posição subserviente relativamente aos Estados Unidos. Isto é, o Estado português nunca assumiu por inteiro a sua condição de parceiro de igual para igual com os Estados Unidos e abdicou sempre de exigir aos Estados Unidos aquilo que deveria exigir pela utilização daquela infraestrutura militar que está, como todos sabemos, no território da Região Autónoma dos Açores, mais particularmente na Ilha Terceira, no Conselho da Praia da Vitória. E, portanto, o Estado português é o primeiro responsável. E continua o Estado português a não assumir, não só a assumir a sua responsabilidade, mas, sobretudo, garantir que a Região Autónoma dos Açores possa e deva ser ressarcida das indemnizações, das compensações que lhe são devidas pela utilização ao longo de 7 décadas pelos Estados Unidos. Que, aliás, quem vai lendo a imprensa, não foi nos últimos dias, já terá algumas semanas, leu-se na imprensa nacional que os Estados Unidos estariam disponíveis para disponibilizar uma verba relativamente avultada para essas compensações. A verdade é que nós não ouvimos da parte do Estado português dizer nada sobre isso ou sequer fazer alguma exigência, acompanhando assim aquilo que são as reivindicações da região autónoma dos Açores relativamente a esta questão. E é lamentável que isso aconteça. É a responsabilidade deste governo, é a responsabilidade de todos os outros governos da República que nunca souberam defender o interesse desta região, que é coincidente com o interesse regional. Infelizmente, temos estado entregue, depois do 25 de Abril, temos estado, e salvo um período relativamente curto, temos estado entregues a três partidos, não são dois. O camarada Vasco assinou o decreto-lei que instituiu pela primeira vez o conceito de região e que deu origem àquilo que é hoje a região autónoma dos Açores.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
É falso? É falso? Se gostariam, Vossas Excelências, que fosse falso, mas a assinatura que lá está é do camarada Vasco e o decreto-lei é de agosto de 1975. Vão ver, vão verificar e depois verão. Eu termino já. Portanto, desde 76 que este país tem sido governado pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata, com e sem o CDS-PP. E é a estes três partidos que têm de ser exigidas responsabilidades pelo abandono a que Portugal votou a região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições. Não havendo, eu pergunto. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A senhora deputada Zoraida Soares trouxe na sua declaração política, e bem, um assunto que já ontem tinha sido aqui discutido e que tem a ver com a desmobilização do efetivo militar norte-americano nas Lajes da Terceira e com a resposta que urge dar nesta matéria. Lembraria que hoje está a decorrer, não sei se já terminou, uma reunião da Comissão Bilateral, cuja delegação açoriana tem o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, numa nota clara daquele que é e tem sido sempre o empenho do Governo dos Açores em contribuir para a melhor solução para esta situação com que nos deparamos e que, como disse ontem, não é um problema da Terceira, é um problema dos Açores e é também um problema de Portugal. Resta-me, por isso, nessa matéria, reiterar aquilo que disse ontem, de que, sem prejuízo do dever que cabe ao Governo dos Açores de estar na linha da frente, disponibilizando os seus recursos, as suas capacidades e as suas competências para ajudar a encontrar respostas para esta situação, e sem prejuízo, por isso, também do plano que o Governo prontamente apresentou, há aqui uma componente importantíssima que passa pela relação entre o próprio Estado português e o Estado norte-americano, sendo imperioso que da parte do Governo da República hajam os mais elevados esforços no sentido de chamar à responsabilidade o Governo norte-americano, que foi quem, ao longo de todas estas décadas, utilizou o território localizado na Ilha Terceira. Numa segunda parte da sua intervenção, a senhora deputada chamou uma questão muito importante e à qual o Governo dos Açores e o Partido Socialista têm dedicado a máxima atenção, que tem a ver com a importância que o mar dos Açores reveste para a nossa vida e para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Gostaria aqui de lembrar à senhora deputada que certamente acompanha a atividade legislativa também ao nível da República, que um dos desafios mais importantes que temos enfrentado tem sido a afirmação no quadro nacional, não da Constituição porque lá está, não do Estatuto porque lá está, mas do conjunto de instrumentos que emanam da República e que devem conformar-se com aquilo que está consagrado no nosso Estatuto e na nossa Constituição, dizia eu que um dos mais importantes desafios tem sido que fazer a República entender a exata dimensão dos direitos que assistem à região e que estão consagrados na Constituição e no Estatuto, e que no desenvolvimento que tem, aliás, na adoção de instrumentos como leis de bases e na adoção de instrumentos de desenvolvimento dessas leis de bases, não têm sido efetivamente acautelados os interesses dos Açores. Da parte do Governo, como tem sido também postura desta Assembleia, tudo continuaremos a fazer pela defesa intransigente daqueles que são os interesses da região nesta matéria, que são os interesses dos Açores, naturalmente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para solicitar à Sra. Presidente que pudesse distribuir à Câmara, quando fosse possível, uma cópia do Decreto-Lei número 458B/75, de 22 de agosto, que é exatamente o Decreto-Lei a que fiz referência há pouco na minha intervenção, para que fiquem clarificadas dúvidas sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Faça-o depois chegar à mesa, então. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sra. Secretária, dizia ao Sr. Presidente do Governo, na última intervenção que fez aí desse seu lugar no último plenário, que casa roubada, trancas à porta. Ora bem, o CDS sempre defendeu, nesta casa, e por várias vezes foi, enfim, acusado de demagogia por parte da bancada do Partido Socialista, e particularmente ao Sr. Deputado José Sambento, quando defendíamos que quem devia participar na Comissão Bilateral Permanente devia ser um membro do Governo, se não mesmo o Presidente do Governo. O que acontece é que agora, casa roubada, trancas à porta, o Sr. Presidente do Governo resolve ir à Comissão Bilateral Permanente. Já o devia ter ido antes, na nossa opinião. Fez bem, porque agora, de certeza, que não vai lá fazer nada. Já o devia ter feito antes. Depois fizeram os números circense com o Presidente da Câmara da Praia de querer ir à Comissão Bilateral Permanente. O Presidente andaram a fazer números para iludir e enganar as pessoas. O Presidente da Câmara da Praia a fazer a figura patética de pedir à República para ir ter assento na Comissão Bilateral Permanente, quando se sabe que aqueles órgãos têm regras e que o Sr. Presidente não tem assento nem a Câmara da Praia naquele órgão. Mas podia ter ido, se o Sr. Presidente do Governo Regional tem dito, o representante dos Açores na Comissão Bilateral Permanente é o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia. E acabava com tudo, em vez de andar a enganar os terceirenses e os açorianos. Enganar os terceirenses e os açorianos, a fazer demagogia e política da mais barata. Política da mais barata possível. Política de saldo. Para camuflar a vossa inatividade nessa matéria, em 2010, março de 2010, aqui nesta casa, eu fiz uma declaração política dali, era secretário, o atual Sr. Deputado, Bradford, quando foi feita a revisão do acordo, apenas na parte laboral, porque os senhores e o Governo da República de então, de José Sócrates, não quiseram rever o acordo. E dizia eu dali de cima, deveria ter ocorrido uma negociação efetiva. Aliás, Sr. Deputado Bradford, o senhor até foi chamado de traidor pelos sindicatos de trabalhadores e pela Comissão de Trabalhadores, se eu fosse chamado de traidor pelos sindicatos. Mas dizia eu, deveria ter ocorrido uma negociação efetiva que abrangesse outras áreas do acordo, não apenas a laboral. As alterações propostas são inaceitáveis. Não faz sentido rever um importante acordo de cooperação e defesa entre a República Portuguesa e os Estados Unidos somente na parte respeitante às relações laborais. São prejudiciais os interesses portugueses, especialmente dos trabalhadores, as cláusulas do artigo 13º, estava cá dito. Não é compreensível que a revisão não tenha contemplado novas contrapartidas para Portugal, nomeadamente para a região e em especial para a Ilha Terceira. Senhor Deputado Berto Messias, o que fez o senhor na altura para influenciar o seu camarada Sócrates nessas matérias que nós aqui denunciamos? Com objetividade, com rigor, identificado. Sabe o que é que o senhor fez? Ficou aí caladinho, sem fazer rigorosamente nada. A resposta que eu não tive tempo, que não lhe dei, porque não tinha tempo para lhe dar, está a levá-la agora, Sr. Deputado Alberto Messias. O senhor devia envergonhar-se da sua postura e do seu grupo parlamentar, que capitularam para o Governo da República, de José Sócrates, na revisão do acordo laboral, Sr. Presidente. E já agora, quem é que capitulou na Lei das Finanças Regionais e prescindiu dos benefícios dela decorrentes nos acordos internacionais? Quem é que capitulou nessa matéria? Quem é que negociou uma Lei das Finanças Regionais e capitulou desta pequena parte, participar nos benefícios? E apenas aceitou participar nos acordos internacionais e retirou e nos benefícios a que dela tem direito? E já agora, Sra. Secretária, vou fazer um requerimento ao Governo Regional a pedir o seguinte, que é isto também que anda escondido dos açorianos há muitos anos e que revela a responsabilidade do Governo Regional. O requerimento se entrega hoje à tarde. É ou não é verdade que o Governo Regional encomendou um estudo a uma importante firma estrangeira exatamente sobre a base das lajes? Exatamente sobre o futuro da base das lajes? Exatamente sobre o que se devia fazer e como se devia lidar com os americanos? É ou não é verdade que esse estudo foi feito no início dos anos 2000? E eu pergunto-lhe, onde está esse estudo e porquê é que nunca veio a público? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhoras e senhores membros do Governo, nós já tivemos a oportunidade de discutir esta questão ontem, depois da declaração política do CDS-PP, agora a senhora deputada Zoraida Soares e bem trouxe também esta questão a debate, e eu refiro-me, nós já discutimos esta questão ontem, de qualquer forma, há aqui duas questões que tenho que referir.
Senhores deputados, por favor, o senhor deputado Berto Messias pode continuar.
Bom, eu noto que O Sr. Deputado Artur Lima anda muito irritado com esta questão. Esteve irritado ontem ao longo do dia, está hoje também irritadíssimo.
Muito nervoso.
O Sr. Deputado Artur Lima está profundamente nervoso e irritado com esta questão. E, Sr. Deputado, é preciso ter lata. É preciso ter lata para vir aqui falar da representação dos Açores na Comissão Bilateral. Ou seja, o Governo da República não quer que o Presidente da Câmara Municipal da Praia esteja na Comissão Bilateral. E a culpa é nossa. E a culpa é do Governo dos Açores e dos Açores. O Presidente da Câmara da Praia, e bem, tendo em conta o assunto que está em causa, solicitou ao Sr. Primeiro-Ministro para ter assento nesta comissão bilateral. O Ministério dos Negócios Estrangeiros responde negativamente, aliás, com termos profundamente deselegantes, relativamente ao Presidente da Câmara Municipal da Praia e a um autarca eleito pelo povo da Praia. E o senhor vem aqui branquear isso, defendendo o Governo da República e essa decisão do Governo da República. Ó, senhor deputado Artur Lima, é preciso ter muita lata para mais uma vez vir aqui branquear as responsabilidades do Governo da República nesta questão. Eu gostava de continuar, o senhor deputado Artur Lima continua na sua... muito nervoso, muito incomodado, a insultar permanentemente, mas isso não me incomoda, senhor deputado, nunca incomodou, não me incomoda, ouça, não me incomoda, pode estar aí nesse tom estridente, a gritar, não me incomoda, senhor deputado, não me condiciona minimamente, o seu estilo nós já o conhecemos há longos anos e, portanto, não, isso não me incomoda minimamente. E, portanto, senhor deputado Artur Lima, o Presidente do Governo, e bem, depois da recusa do Ministério dos Negócios Estrangeiros em dar assento ao Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória na Comissão Bilateral, convidou-o a integrar a comitiva açoriana nessa Comissão Bilateral. E isso é que é relevante, isso é que é verdadeiramente importante para lá defender os nossos interesses. Dizer também o seguinte, já ontem o Sr. Deputado Artur Lima fê-lo, hoje está a fazê-lo outra vez, a descontextualizar vários momentos sobre a questão da base das lajes nos últimos anos. A questão do inquérito salarial, a questão da descontaminação. Sr. Deputado Artur Lima, nós não tentámos influenciar o José Sócrates e o Governo da República quanto ao inquérito salarial. Nós defendemos aqui, eu defendi aqui, o fim do inquérito salarial. Eu defendi aqui, em nome desta bancada, quando os senhores trouxeram aqui um projeto de resolução que queriam manter o inquérito salarial, eu defendi o fim do inquérito salarial. E para que se perceba, o inquérito salarial, porque o senhor deputado Artur Lima atira muitas coisas para o ventilador, a tentar criar problemas, a tentar descontextualizar. Aquilo que está em causa com o inquérito salarial era o método de atualização dos ordenados dos trabalhadores portugueses na base das lajes. Aquilo que nós defendemos é que esse método devia terminar e passaria a haver o seguinte método, que é o método que vigora agora.
Senhoras e senhores deputados, desta forma não é possível entendermos. Senhor deputado Berto Messias, faça o favor de continuar.
E para que se perceba, acabou o inquérito salarial, que nós defendemos aqui o fim do inquérito, demos a cara por essa decisão, defendemos essa decisão e passou a vigorar o regime que vigora atualmente, que é o seguinte: os trabalhadores portugueses da base das lajes, para atualização do seu salário, têm o maior aumento que é feito entre o Departamento da Defesa norte-americana e entre os aumentos salariais que são feitos na função pública em Portugal. E, portanto, contas feitas, os trabalhadores portugueses da base das lajes continuaram a ter maiores aumentos salariais do que os trabalhadores portugueses em Portugal. E, portanto, para o senhor não andar a descontextualizar e a inventar sobre aquilo que foi defendido e dito e feito pelos deputados do Partido Socialista, pelo senhor deputado André Bradford, enquanto secretário regional da... Nós não temos problema nenhum com aquilo que temos feito na defesa da Ilha Terceira, na defesa dos interesses dos Açores. Portanto, não venha aqui para branquear as responsabilidades do seu governo nesta matéria, tentar atirar areia para os olhos deste Parlamento e para os olhos dos açorianos. Para terminar, um lamento. Eu lamento profundamente que neste momento, numa situação como estas, no momento em que está a decorrer uma comissão bilateral determinante para o futuro dos trabalhadores portugueses na base das lajes, para a Ilha Terceira e para os Açores, o CDS-PP continua com essa narrativa profundamente lamentável de desunião, criação de instabilidades que não ajuda absolutamente nada ao sucesso deste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado.
Eu julgava que para si uma ofensa do sindicato era um elogio, mas as coisas já mudaram.
Tem agora a palavra o seu deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhores membros do Governo.
Senhoras e senhores deputados, pela segunda vez, senhoras e senhores deputados, pela segunda vez vos peço que, quer nos apartes, quer no diálogo interbancadas, tenhamos respeito por quem está no uso da palavra. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Eu devo dizer que em relação a esta questão da base das lajes, que vai ser discutida com certeza noutras ocasiões ao longo desta semana, e é discutida, tendo em conta a gravidade da situação, nós, o PPM, vai aqui reafirmar aquela que é a sua posição sobre esta matéria. Neste momento, o que nós estamos a perceber é que existem enormes... Eu peço desculpa para poder fazer a minha intervenção. Pronto. Desconto-me este tempo, senhora Presidente. Eu devo dizer, em relação a esta matéria, que o que se demonstrou é que a região tem um papel menor no âmbito das negociações que têm em curso. E tem um papel menor no âmbito das negociações porque é devido às limitações que temos do ponto de vista da intervenção constitucional e estatutária. O que eu considero é que a região deve avançar num acordo institucional no sentido de virmos a garantir, do ponto de vista constitucional e também estatutário, que a região tenha, por exemplo, os poderes que têm outras regiões autónomas europeias, como, por exemplo, a Groenlândia ou as Ilhas Faroe, que têm o poder, em que os respectivos parlamentos têm poder de veto sobre os tratados internacionais na área militar, que são negociadas por parte dos Estados. E isso garante-lhes um poder efetivo de influenciar a decisão política do Estado. A decisão política do Estado. É o caso das Ilhas Faroe, é o caso das Ilhas Groenlândia, da Groenlândia, que estão ligadas administrativamente à Dinamarca. E o Estado dinamarquês concedeu-lhes esse poder de veto aos respectivos parlamentos. E isso permite, de facto, que essas regiões tenham um poder negocial forte no âmbito de questões que são vitais. E nos Açores temos esta questão da base das lajes, como vamos ter a questão referente à jurisdição da área marítima dos Açores. E, portanto, eu considero é que nós devemos conseguir evoluir num consenso institucional que reforce os poderes das regiões, neste caso da região autónoma dos Açores, no âmbito da negociação dos acordos internacionais. Este era o primeiro ponto que gostava de realçar. Segundo ponto, a região tem ou não tem responsabilidades nesta matéria, nomeadamente o Governo Regional, no âmbito do desenvolvimento desta matéria, tendo em conta, já fiz essa referência inicial, que os poderes que temos são limitados. Eu considero que a região não teve o papel, não desempenhou o papel, apesar de tudo, que estava ao seu alcance. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo que já foi dado por vários analistas. A região, ao longo destes anos todos, e nós hoje temos o Presidente do Governo Regional presente na Comissão Bilateral, mas ao longo de todos estes anos nós tivemos uma representação de segundo nível, eu nem sequer diria de segundo nível, de terceiro nível da administração no âmbito da Comissão Bilateral. A verdade é essa. A verdade é esta. Ou seja, a região ao longo destes anos não se fez representar ao mais alto nível, sinalizando assim a importância que esta questão tinha e acompanhando com profissionalismo, com preparação, a sua presença na Comissão Bilateral. E o que nós verificámos é que as tomadas de posição estavam contextualizadas no âmbito daquilo que podemos chamar de um amadorismo atroz. por parte da região no âmbito da Comissão Bilateral. E, portanto, nós, a região e o Governo do Partido Socialista deveria ter-se feito representar ao mais alto nível ao longo destes anos na Comissão Bilateral. Foi um erro e a presença do Presidente do Governo Regional hoje na Comissão Bilateral demonstra que foi um erro, que é agora na fase final do processo em que se aumenta o nível da participação da região na Comissão Bilateral. E isso é reconhecer que ao longo de todos estes anos não estivemos representados no nível institucional que a região deveria ter estado presente nesta região, na Comissão Bilateral, e que deveria ter dado importância a este assunto. Terceiro ponto, para terminar, Sra. Presidente, dizer o seguinte. Eu considero que é fundamental que a região adote um posicionamento junto do Estado português e dos Estados Unidos, um posicionamento muito duro no âmbito da defesa daqueles que são os interesses da região e que, por inerência, são os interesses nacionais. Nós estamos absolutamente convencidos que os Estados Unidos não quer, não tem a possibilidade de o fazer, não tem interesse de o fazer, de abandonar a base das Lajes. Nós todos conhecemos a situação internacional, sabemos o que se passa na Ucrânia, sabemos o que se passa no Médio Oriente, sabemos o que se passa no Mediterrâneo, e temos a absoluta consciência que é uma situação internacional em que a base das Lajes é absolutamente fundamental. Tudo o resto é desinformação, é a informação que os americanos nos querem fazer chegar no sentido de baixar as despesas que aqui têm. São um bom negociador internacional. E, portanto, a posição do Estado português e que a região deve implementar é que tenha uma posição de defesa do interesse nacional e do interesse regional, no sentido de exigir contrapartidas válidas, de contrapartidas aos Estados Unidos, que impeçam que a base das Lajes continue a ser utilizada por parte dos americanos de forma quase gratuita. E, portanto, se não existirem estas contrapartidas, o que o PPM tem vindo a defender, e é uma posição regional e nacional do partido, é que os Estados Unidos não devem ficar na base das Lajes se o país e a região não tiverem contrapartidas válidas. A nossa posição é esta. Para terminar, dizer apenas o seguinte. A discussão sobre este tema não pode ser branqueada. Já é a terceira vez que o Partido Socialista pede para que não existam divergências e que não exista discussão política e democrática sobre este tema. Todos os temas têm que ser discutidos neste Parlamento. É evidente que é possível alcançar consensos, já os alcançamos nesta e noutras matérias, mas as diferenças e as responsabilidades que o Partido Socialista tem nesta matéria, nomeadamente na fragilização económica da Ilha Terceira ao longo de todos estes anos, não podem ser escamoteadas. Não podem ser escamoteadas. E o que o líder do Partido Socialista nos pede é que esqueçam a nossa péssima governação, esqueçam as infraestruturas que nós não construímos, esqueçam o programa eleitoral que nós enganámos os terceirenses, não falem nisso, porque neste momento não é possível. E, portanto, este branqueamento desta situação não vai acontecer.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Ventura tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo,
estou a dar a minha opinião. Senhoras e senhores deputados, um pouco de silêncio, por favor.
Tenho a sua oportunidade de mudar. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Neste processo que agora assistimos, dessa degressividade da presença americana na base das Lajes, ninguém se deve imiscuir das suas responsabilidades. Obviamente, desde logo, o Estado norte-americano, o Estado português e o Governo Regional. Todos têm responsabilidades. E todos têm que fazer o seu trabalho de casa. E, naturalmente, trata-se, mais do que guerrilha política, avaliar o trabalho de casa também. Faz parte desta análise e desse debate e dessa discussão, ontem e hoje, e efetivamente avaliar o trabalho de casa. E o trabalho de casa também tem que ser avaliado por um aspecto que tem sido aqui referido, que é o sinal de fraqueza que se dá enquanto região autónoma, enquanto presença da região autónoma na Comissão Bilateral. E esse sinal de fraqueza tem sido cada vez mais fraco. Ou seja, nós temos vindo a diminuir o nosso grau institucional de presença nessa Comissão Bilateral. E desde logo estamos a ser representados por um assessor. Mas então, a questão que se põe é se o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória podia lá estar a convite do Governo Regional ou ser nomeado pelo Governo Regional, porque é que fez este barulho público todo a querer que o Governo da República o convidasse? Essa é que é a questão. Se efetivamente tinha essas alternativas todas, ou convidado pelo Governo Regional, ou em representação efetiva do Governo Regional, porque é que fez este barulho todo que queria ser convidado pelo Governo da República? Porque efetivamente o que está aqui em causa é a tentativa do Governo Regional criar mais uma desculpa em relação à falta do seu trabalho de casa. É isso, efetivamente, que está aqui em causa. E é o próprio Governo, e é os próprios deputados do PS que depois vêm pedir consensos e não à guerrilha partidária. E quando eles têm esta estratégia de criar mais um culpado nessa situação, sem olhar à sua falta de trabalho de casa. É isto que efetivamente está aqui em causa e é isto que está a ser avaliado. É este o resultado. Por outro lado, em relação ao trabalho de casa, disse a senhora deputada, e muito bem, que nós temos que ter uma estratégia própria. E ter uma estratégia própria é também ter uma vontade própria. E o PSD teve a oportunidade de trazer aqui a esta casa aquilo que deveria ser, no futuro, a vontade própria também da região. Ter uma política externa, no âmbito da geoestratégia, no âmbito da geopolítica. E, efetivamente, nós trouxemos aqui esta casa. E o que é que o PS fez? O PS votou contra. Porque o PS não quer fazer o seu trabalho de casa. O PS não quer ter uma política externa. Para quê? Para tentarem continuar a encontrar um culpado para a sua inabilidade, para a sua falta de trabalho, isso às vezes acontece, para a sua falta de trabalho. E efetivamente é isto que tem causa. E portanto, a autonomia também é posta em causa por isso. Porque a autonomia dá-nos essa possibilidade de termos capitais próprios, de termos um governo regional próprio, de termos um parlamento próprio. E quando não utilizamos efetivamente a autonomia e os instrumentos que a autonomia nos dá, é porque estamos no falhanço, é porque estamos no fim do cansaço, porque este Governo Regional o que tem está cansado, não consegue ter mais ideias, não consegue governar mais os Açores, e por isso mesmo a autonomia está a ser esgotada, porque tem um Governo Regional que também está esgotado. Muito obrigado.
E nós também já estamos cansados. Nós já estamos cansados, senhores.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar a declaração política, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, na realidade o povo diz e tem toda a razão, juras de amor levas o vento. E tudo serve em determinados momentos para, se nos concentrarmos naquilo que é acessório e deixarmos de falar no essencial. Sobretudo quando o essencial obriga à assunção de responsabilidades que, como acabámos de ver, agora são atiradas de um lado para o outro como se ninguém tivesse nenhumas. Lamentável espetáculo, senhoras e senhores deputados, quando todos nós sabemos perfeitamente de onde e onde é que estão as responsabilidades. Volto a repetir aquilo que já disse mais do que uma vez. Antes de mais, na administração norte-americana. A seguir, nos sucessivos governos da República. Em terceiro lugar, nos sucessivos governos regionais. Isto é dito vezes sem conta, mas quando chega a altura, ninguém quer a batata, ninguém quer a bola e há que falar naquilo que não importa. O Bloco de Esquerda volta a insistir. Todos os contributos para a União nesta região e neste momento não serão demais. E para esses, o Bloco de Esquerda está disposto a estar presente. E, senhoras e senhores deputados,
Senhoras e senhores deputados, união não rima com branqueamento. Nesta situação concreta, união rima. União rima com salvamento e com a obrigação de dar esperança no presente e no futuro a toda uma comunidade. É com isso que rima união. E já agora, aproveito a oportunidade para responder em voz on ao senhor deputado André Bradford, que em boa hora me questionou em voz off se este era o mesmo Bloco de Esquerda de há uns anos atrás. Aproveito para responder ao senhor deputado André Bradford e a todas as senhoras e senhores deputados que tiverem dúvidas. Este é o mesmo Bloco de Esquerda que há anos diz que no dia em que os norte-americanos tiverem que decidir sobre o futuro da base das Lajes, decidirão de acordo com os seus interesses, decidirão de acordo com as suas estratégias e não em nome da amizade que têm e da relação de amizade que têm com os Açores. Este é o mesmo Bloco de Esquerda que sempre diz e continua a dizer que a posição geoestratégica dos Açores há muito deveria ter sido rentabilizada em termos civis, pacíficos, de desenvolvimento, de riqueza, de progresso para esta região. E este é o mesmo Bloco de Esquerda que sempre disse e continua a dizer que aquela base pode ter um futuro magnífico para os seus trabalhadores, para a população da Praia, para a população da Ilha Terceira, para a região autónoma dos Açores e para o país no seu final. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado André Bradford, o Bloco de Esquerda é hoje o que era no dia em que nasceu na região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Já está.
Obrigada, senhora deputada. Terminamos assim o PTAP desta manhã. Regressamos às 15 com a agenda. Bom almoço.